As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A indicação foi avançada à ERTS por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, à vítima de atropelamento na Avenida General Norton de Matos, na passadeira entre o Café Capítulo e o Mercado Municipal, não formalizou queixa na altura, pelo que as autoridades ainda não avançaram para a identificação do condutor ou condutora que terá embatido na jovem de 18 anos e deixado o local sem prestar auxílio. Para já, tal como a redação avançou em tempo oportuno, a vítima conseguiu fixar a matrícula do veículo, dados estes que já estão na posse da PSP. E pela matrícula chega-se pelo menos ao proprietário ou proprietária da viatura, restando apurar depois se era um proprietário ou proprietária que seguia ao volante. Refira-se que o processo está assim dependente da formalização de queixa, que até pode já ter sido apresentada. Entretanto, caso contrário, o caso pode mesmo dar em nada, isto porque a ocorrência não resultou de qualquer ferimento grave à jovem em causa, que depois do embate ainda seguiu a pé até à Jacques Raton, onde é aluna. A mesma fonte da PSP recordou que só em caso de terem resultado ferimentos graves é que seria crime público e nessa situação não seria necessária queixa para avançar para procedimento criminal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O conjunto de projetos previstos para a região no âmbito do Plano Nacional de Investimentos não resolve o problema do distrito. Esta é a posição assumida pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo Camarário, que, respondendo a uma questão colocada pelo PSD sobre investimento estruturante na região, referia que uma nova travessia do Tejo na Chamusca seria muito mais importante, desde logo por causa do Ecoparque do Relvão.
Aquilo que é essencial no distrito é uma nova travessia junto à Chamusca. Porquê? Até de acordo, porque nós não podemos defender, e às vezes as pessoas esquecem-se que estamos a defender, por exemplo, a sustentabilidade do meio ambiente, defendemos a Europa e agora aquilo que vem aqui, aquilo que está a ser debatido para o 2030, é precisamente nas questões da sustentabilidade e a questão dos resíduos assume aqui uma importância extrema. Mas aquilo que está preparado nas diretivas europeias para a gestão dos resíduos é que eles deixem de andar pelos eixos rodoviários e passem a vir pelos eixos ferroviários. E, portanto, se querem estar um passo à frente, aquilo que era ideal aqui era, até porque temos a ferrovia a passar no entroncamento, e ali na zona dos Riachos, temos um intermodal naquela zona e, portanto, haver um canal que levasse diretamente ao ecoparque do Relvão. Esse sim é que seria estruturante, porque depois há aqui um conjunto de pontos, a ponte da Chamusca é importante, mas a ponte da Chamusca, eu recordo que há uns anos que ela tem, alguém deixou perder esse dinheiro, mas a ponte da Chamusca, quando esteve encerrada, foi através de um plano Juncker, supostamente cativado cerca de 5 milhões de euros para a reabilitação daquela ponte. E a travessia do Tejo de um lado para o outro é importante não só pela questão dos resíduos, mas pela questão de tráfego que aquelas estradas nacionais levam. E, portanto, mais importante que o IC3, o fecho do IC3, que é importante, eu considero que a travessia do Tejo naquela zona da Chamusca seria muito mais importante do que aquilo que vem no PNI. E, portanto, acho que vamos perder aqui uma oportunidade, mas de qualquer das maneiras, vamos perder ou não vamos? Porque o PNI, o conjunto de investimentos que lá vem, eu acho que nenhum país consegue fazer aquilo, não é? E portanto, eu acho é que nós temos aqui esta particularidade de ser o único distrito do país que está dividido em duas comunidades. A comunidade da Lesíria efetivamente apontou para a questão da Chamusca, porque fica no seu território, e aqui a comunidade do Médio Tejo apontou para aqui. Portanto, não se olhou para o território na sua totalidade. E portanto, compreendendo, subscrevendo aquilo que o Sr. Vereador acabou de dizer, porque a ponte de Chamusca é verdadeiramente importante, até como eixo de desenvolvimento, não só pelas questões do ecoparque, mas também, sobretudo, por essas questões, e questões ambientais, e cada vez temos que ter mais isso em atenção, é uma batalha perdida.
Nabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deverá assumir a liderança da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo esta semana, após as eleições que irão ocorrer na quinta-feira. Até lá, tal como a redação já adiantou, a autarca do Partido Socialista desempenha essas funções, mas de forma interina. Está assim em causa a sucessão de Maria do Céu Albuquerque, que tomou posse como Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional e que deixou assim a liderança da comunidade. Por aquilo que a redação apurou, Anabela Freitas riu no consenso entre os 13 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entidade que deverá ainda colocar Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Missão, e Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, como vice-presidentes. Por sua vez, Miguel Pombeiro, atual secretário executivo, irá continuar no desempenho das mesmas funções.
Informação na hora certa.
No próximo dia 8 de março arranca no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar mais uma edição da FRIA, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. Com abertura oficial logo pelas 9h45 da manhã, a iniciativa é aberta a toda a comunidade escolar e prolonga-se depois até 11 de março, proporcionando aos alunos, e não só, um conjunto vasto de iniciativas e informação. No espaço do pavilhão estarão patentes montras de saídas profissionais, cursos superiores, mestrados e pós-graduações, escolas e centros profissionais, mas também serão dinamizados workshops e palestras. Haverá ainda lugar a espaços interativos, momentos culturais e o lançamento do livro A Lenda de Santeria. Destaque para sexta-feira, dia 8, às 15 horas, com a realização da tertúlia à conversa com. Depois, no sábado, dia 9, também às 15 horas, o concerto com a banda tumarense Extempore Band. Segunda-feira, dia 11, o último dia da FRI, às 14 horas, decorre a palestra Conversas Motivacionais sobre Liderança, com inscrições gratuitas, mas obrigatórias. Depois, às 15 horas, realiza-se a tertúlia à conversa com arte e às 17h30, um momento cultural que encerra a feira. Esta é uma organização do município de Tomar, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria e Agrupamento de Escolas Templários, Escola Profissional de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, além do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e decorre nos dias 8 e 11, das 9h30 às 18 horas, e dia 9, das 10 às 18 horas, sempre com entrada livre.
É informação na hora certa.
Só para finais do mês de abril é que terá início a intervenção no edifício do Mercado Municipal de Sertã, devendo estender-se as obras durante 10 meses e durante a sua realização o mercado irá funcionar em instalações provisórias localizadas no Parque de Feiras. A data foi avançada pelo Presidente do Município, José Frinho Nunes, no decorrer de uma sessão onde foram também apresentados um conjunto de outros projetos a realizar em 2019. A obra do Mercado Municipal tem um investimento total superior a 688 mil euros e contempla a substituição da cobertura atual por painel sanduíche e chapa de vidro, renovação e criação de instalações sanitárias com condições de acessibilidade a cidadãos de mobilidade reduzida, execução de novos revestimentos no interior, paredes e pavimentos e a criação de novos postos de venda mais funcionais com boas condições de higiene. As lojas situadas no mercado, para além de ter entrada pelo interior do edifício, passarão a ter também entrada pelo exterior do edifício do mercado, permitindo que este possa funcionar mais do que um dia por semana. Serão ainda construídas rampas de inclinação em substituição de escadas, elevador para acesso entre pisos e remodelação da rede elétrica com ampliação das luminárias em LED. Será também remodelada a rede de águas, saneamento e águas pluviais. Esta obra pretende conferir polivalência funcional ao edifício através da requalificação das suas funções tradicionais e da instalação de espaços multifuncionais capacitados para albergar outro tipo de eventos, permitindo a sua transformação num conjunto arquitetónico mais amplo, aberto e iluminado e possibilitando uma utilização cotidiana do mercado municipal.
É informação na hora certa.
Futebol, Fátima e Facebook. Esta é uma exposição que está patente na Casa Manuel Guimarães. António Feliciano.
Futebol, Fátima, Fado e Facebook. É este o título da exposição da autoria de Arlindo Homem, conjunto de trabalhos que está patente até 31 de março na Casa Manuel Guimarães. Poderão ser vistos alguns dos melhores trabalhos, entenda-se imagens, do fotojornalista, de entre as quais a imagem ficará para a história do futebol português por ocasião da conquista do Europeu de França, assim como de registros do Carnaval da Linha Cera, da visita do Papa Francisco a Fátima, entre outras. A abertura da exposição foi feita por Ana Bela Gisela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que pôde apreciar o conjunto de fotos em exposição.
Vou agradecer ao Orlindo por ter trazido aqui aquela que é a inovação dos 3Fs de Portugal. Portanto, Fátima, Fado e Futebol, e agora Facebook. Portanto, estamos na geração 4.0 dos Fs em Portugal, que obviamente estão ligados a uma parte da história do nosso país e que não podemos, seja ela positiva ou negativa, não devemos de maneira nenhuma renegá-la, porque faz parte daquela que é a nossa identidade. E, portanto, nós estamos cá para me ouvir falar. É um gosto juntar-nos à iniciativa do Arlindo, agradecer-lhe estar a expor em Tomar, nesta casa que é nossa, mas é sua também e de todos. É um gosto.
Também é a minha segunda casa e é uma cidade que eu amo.
Exatamente, é de coração. Obrigado. E, portanto, é importante que estejamos aqui a partilhar este momento juntos. Penso que o Arlindo vai usar também da palavra, não é? Até para agradecer a um colega de escola que também se associou aqui hoje a este momento.
A reportagem da ERT falou com Arlindo Homem, que explicou a escolha dos registros em exposição e confessou que parte do seu passado aparece ligado a Tomar.
Ao fim e ao cabo, isto é uma recolha de fotografias que foram feitas pelo meu comissário. Ele é que teve a responsabilidade na escolha, não interferi. Se calhar as pessoas que vieram à exposição vêm à procura de algumas imagens de futebol, do Cristiano Ronaldo, de outros nossos jogadores que nós temos, mas a exposição, de certa maneira, isso tem que ficar para outra altura. Isto é uma recolha de o que é que eu faço? Futebol, Fátima, Fado e Facebook. A grande maioria do trabalho que eu faço é futebol e concertos. Ou seja, futebol, eu trabalho com uma agência da Colômbia também, e com alguns jornais do nosso país, e pronto, desenvolvo uma grande atividade nesta área. Fátima, sou fotógrafo da agência Eclésia e faço muitos eventos pelo país, em cenários com a região. O Fado, são os concertos, é o nosso destino, e ao fim e ao cabo, este trabalho, onde é que vai o mundo dele parar? Ao Facebook. Portanto, não, isto não tem nada de político, foi uma brincadeira com as palavras, onde o meu comissário juntou a palavra Facebook, e pronto, propôs-me o título e eu gostei, pronto, e cá estamos. E estou muito contente por passar aqui pela cidade de Tomar, porque eu fui aluno do liceu. Esta cidade de Tomar eu amo, gosto muito, tenho cá muitos amigos. E de certa forma também me convidaram para a minha exposição passar por Tomar. A exposição foi inaugurada na Arte de Graça em Lisboa.
Para além dos 3 técnicos superiores das áreas de Sociologia, Psicologia e Serviço Social disponibilizados pelo município de Sertã, o projeto Bússola passou a contar com uma técnica terapeuta da fala, cuja ação irá incidir na educação do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, em grande medida no desenvolvimento de atividades e ações de prevenção, as quais se poderão estender depois à comunidade educativa. A abordagem será centrada no aluno e nos contextos em que está inserido, de forma a potenciar a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento funcional e integral no âmbito das perturbações da comunicação humana. A prevenção será trabalhada no sentido de minimizar, por exemplo, a incidência de situações condicionantes da aprendizagem, interação social e ou problemas de autoestima. O trabalho a desenvolver por esta nova valência vem no sentido de complementar os vários programas e projetos que o município de Sertã desenvolve na área da educação, como sendo o regime de fruta escolar e produtos hortícolas, refeições escolares, férias a brincar e tempo de acolher.
Informação na hora certa.
O trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira do Zêzere foi reconhecido pela Comissão Nacional da Unesco a 28 de fevereiro de 2018. O conceito tem assim uma estrutura que faz parte desta forma das 31 bibliotecas nacionais e é uma das cerca de 500 a nível mundial que pertence à rede de bibliotecas associadas à Unesco. Com o objetivo de assinalar o primeiro aniversário, nesta quarta-feira, às 10 horas irá realizar-se uma cerimónia que contará com a presença de Luísa Marques, da Amnistia Internacional, e de representantes do projeto Escolas Amigas dos Direitos Humanos, da Escola Pedro Ferreiro. A coordenadora do projeto e alguns alunos irão falar sobre as ações desenvolvidas ao longo dos últimos 6 anos. As bibliotecas associadas à Unesco têm por missão a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, a proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros objetivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual tem assumido a divulgação do seu património cultural e artístico como um importante pilar estratégico no desenvolvimento turístico do concelho e crescimento socioeconómico. Foi neste contexto que surgiu o concurso de pintura à descoberta do mestre, cuja terceira edição decorre este ano, sublinhada ao tema Novos Caminhos. A manifestação de intenção de participação no concurso deverá ser feita através do envio da ficha de candidatura até 31 de maio deste ano. O júri é composto por Laura Afonso, personalidade com estreita ligação ao panorama artístico nacional, Carlos Vicente, coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, e Rita Vieira, doutorada em Belas Artes e Desenho. Promovido pela Câmara Municipal, o concurso de pintura à descoberta do mestre pretende promover e divulgar a pintura enquanto recurso de expressão artística, estabelecendo uma estreita relação com a herança histórica e cultural legada pelos pintores manuelinos Manuel Vicente e Vicente Gil, tradicionalmente conhecidos como Mestres do Sardual, cujas tábuas se encontram na Igreja Matriz de Sardual e que se assumem como motivo de elevado interesse por marcarem a transição do estilo gótico para o renascentista em Portugal. Formulário de ficha de candidatura e o regulamento estão disponíveis em anexo, podendo também ser solicitados no Serviço de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Sardual.
Informação na hora certa.
A indicação foi avançada pela Tomar Iniciativas, a associação que organiza o Carnaval da Cidade. São Rodrigues e Filipe Pires vão desempenhar as funções de Rainha e de Rei do Carnaval de Tomar 2019. A Rainha, Conceição Rodrigues, mais conhecida por São Rodrigues, natural e a viver em Tomar, é empresária e proprietária da sapataria Passo a Passo, estando ligada ao projeto Tomar Honoris, através da Escola de Danças Históricas Tomar. Por sua vez, o Rei Filipe Pires, a viver em Tomar, está associado igualmente ao projeto Tomar Honoris, sendo técnico superior de ensino especial e animação sociocultural no Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, em Fátima. No que concerne ao programa do Carnaval da Cidade este ano, ele arranca na quinta-feira, 28 de fevereiro, às 10 horas, com o desfile infantil, com festa depois na Praça da República. No sábado, dia 2 de março, pelas 22h30, a tenda do Mercado Municipal recebe Noites na Tenda, com Vida de Cão. Segunda, 4 de março, às 22h30, também na tenda do Mercado Municipal, há baile de máscaras com o Trevo. E depois, na terça, 5 de março, às 16h, o Corso de Carnaval. Quarta, 6 de março, às 21h30, realiza-se o Enterro do Carnaval de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, hoje queria-vos falar sobre uma ação de esclarecimento que decorreu no passado dia 2 de fevereiro na Biblioteca Municipal, promovida pelo município de Tomar, em articulação com a Proteção Civil sobre a Vespa Volutina, a mais conhecida como a Vespa Asiática. A Vespa Volutina foi detectada na Europa pela primeira vez em França em 2004, país onde se pensa que foi introduzida acidentalmente e espalhou-se ao longo dos anos pelos restantes países, tendo sido detectada em Portugal em 2011. Desde esta data está a verificar-se um decréscimo acentuado da população de abelhas e vespas germânicas, as ditas vespas comuns, que realizam um trabalho importantíssimo na biodiversidade e polinização. Faço este reparo, pois sinto que não se está a dar a devida atenção a esta problemática. E contra mim falo, pois se vir uma abelha ou uma vespa, fujo a sete pés. Mas temos de compreender a importância destes bichinhos na polinização. Ora, vejamos. Cerca de 2% das abelhas selvagens são responsáveis pela polinização de cerca de 80% das culturas mundiais. Isto significa que sem abelhas não haveria frutos silvestres, abacates, couves, maçãs, amêndoas, laranjas, entre muitos outros alimentos. Pois, independentemente da temperatura, do vento ou da chuva, as cerca 80 mil abelhas de uma colónia pousam em média 40 mil flores por dia, recolhendo o seu pólen e o seu néctar. Ora, por mera curiosidade, sabem quantas flores estas abelhinhas precisam de visitar para se obter um quilo de mel? Cerca de 5 milhões de flores. E isto é incrível. Importa notar que o desaparecimento das abelhas traria enormes dificuldades na produção de comida para a população do mundo inteiro. E também para a vida animal, uma vez que também se alimentam de plantas. E se não houver abelhas, não há polinização e, consequentemente, não haverá alimentos para grande parte dos pássaros, insetos e outros animais. Enfim, toda a cadeia alimentar sofre. Logo, chamo a atenção para a importância de nos informarmos de como conseguimos identificar e distinguir quer a vespa vultina, quer a crabro, quer a germânica, assim como os seus ninhos, e de como e o que devemos fazer para nos precavermos. A prevenção passa pela montagem de armadilhas, que podem ser elaboradas por intermédio a receitas caseiras ou até mesmo adquiridas em estabelecimentos comerciais. Mas todas estas informações podem ser cedidas na sua junta de freguesia ou na proteção civil. Então, caso detectem um ninho de vespa vultina, não usem armas de fogo e não destruam parcialmente os ninhos, que elas voltam a criar ninhos novos. Então, o que é que devemos fazer? Devemos ligar a linha SOS Ambiente ou para a Proteção Civil para que essa destruição possa ser feita por pessoal especializado, pois esta vespa constitui uma ameaça séria à saúde pública devido à sua elevada agressividade, especialmente quando os ninhos são perturbados ou se sentem ameaçadas. Termino com uma frase que se julga ser da autoria de Einstein, pois não há qualquer registro, mas que resume o que eu acabei de dizer. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização. Não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. E sem animais, não haverá raça humana.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.